Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Coisas que o tempo ensina. Depois de algum tempo, você aprende a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E aí começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno da manhã é incerto demais para os planos e o futuro tem costume de cair no meio do vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão seja boa a pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas num instante e se arrepender pelo resto da vida.
Rádio Bandeirantes, São Paulo, Brasil. Agora você vai relaxar. Domingo, dia 2 de setembro. Domingo chegando ao fim. O gigante Morumbi está adormecido. Sobraram copos e latas amassadas e lágrimas da torcida do Peixe. Mas a vida continua, com a passagem de ônibus mais cara e gente tentando devolver a tão sonhada casa própria para ter o direito de perder tudo o que pagou. O Corinthians vai subir no avião e aterrizar em Firenze para visitar Sócrates nesta semana. Aquele lá de Ribeirão, o magrão que está curtindo o verão na sua mansão. O Enio Rodrigues também vai levar a beleza da sua narração com o microfone do Scratch do rádio. Nessa altura do domingo, Joelmir Betting já está encerrando as suas contas para contar a toda a gente quanto nós vamos perder em setembro. E o Salomão Esper já devorou todos os jornais do país. Amanhã, quando você ligar o pulo do gato, nem espere José Paulo contar. Prepare para pagar não mais 240 e sim 270 pela passagem. Mas o rádio vai continuar alegre, musical e feliz como torcedor de time vitorioso. Entrando nos carros, bares e lares, levando a mensagem do otimismo e da esperança. Venha comigo. Vamos fazer amor no Rádio Bandeirantes. São 20 horas e 10 minutos no Balanço Geral.
Ney Costa. Grandes nomes do rádio, da televisão, da locução. Grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Dárcio Arruda. Olá, ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio deste podcast premiado que traz para você as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nicola Lauleta, tudo bom?
Tudo bem, Antônio Viviani. Estamos aqui para entrevistar um grande nome.
Pois
do,
é.
Do rádio.
Há quanto tempo nós tentamos TV, isso, não
é? É, estamos aí.
E hoje conosco, finalmente,
Dárcio Arruda. Como vai,
Dárcio? Olá, Viviane. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma saudade já que fazia presente, né? Porque faz tempo que você veio aqui, né?
Ah, faz tempo mesmo. Faz tempo que a gente não se vê. Faz uns 10 anos, mais ou menos.
Foi num programa exatamente sobre a difusora, sobre
isso,
o passado.
Exatamente.
Você lembra quem
veio?
Viemos
aqui eu, Ronan Junqueira, Cacá, Ana Paula Aquino. Acho que viemos falar sobre o Clube da Voz, se não me engano.
Foi o Clube da Voz.
Exatamente.
Muito bom, Dárcio.
Obrigado, né,
pelos elogios iniciais aí. Eu fico muito grato. Por...
Bom, a voz marcante da Rádio Difusora de São Paulo na década de 70 e que depois partiu para tantas outras coisas. Nós vamos contar um pouquinho da história do Dárcio Arruda, que nasceu em...
Eu nasci em São Paulo. Foi surpresa, né?
Foi surpresa. Eu achava que você era aqui do ABC.
Não, eu nasci no bairro do Brás.
Olha que legal.
Aliás, exatamente na maternidade do Brás. Só que eu andei muito por aí, né, Vivi? Atravessei fronteiras.
Você tem muitos irmãos? Filho de quem? Seu pai e sua mãe?
Ah, o nome do meu pai é Augustavo.
Puxa, esse é sensacional.
Falecido, e da minha mãe Norma, também falecida.
Você tem muitos irmãos, não?
Eu tenho dois irmãos, um falecido, Cleiton, e uma meia-irmã, né? Que é a Audrey Arruda.
Nasceu e foi criado lá no Brás, primeiramente?
Então, olha só que interessante. Isso que eu ia dizer, que a vida cruza a gente em várias oportunidades, né? Eu nasci no Brás. Só que eu mudei para cá. Meu pai era engenheiro da International Harvester Máquinas S.A., uma empresa montadora de caminhões e tratores aqui no Brasil. Era de Chicago. E a planta dessa empresa, dessa fábrica, era aqui em Santo André. Então meu pai, da Rua Oriente, onde era o escritório central da IH, teve que mudar para cá. Aí eu vim para cá com 4, 5 aninhos. E fiquei até os 20 anos aqui em Santo André.
Que maravilha, estudou
comecei no rádio por aqui também. Esse é outro ponto interessante.
Antes de começar no rádio, como é que se deu essa paixão? O que você ouvia quando era criança? Como é que você foi influenciado para chegar no rádio?
Eu diria até que não existiu esse antes,
sempre foi.
Viviane, eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade, eu fazia coleção de rádios portáteis. Olha só, eu tinha rádio espalhado por tudo quanto é lugar da minha casa. Eu não saía, eu era o famoso chato. Eu não saía da Rádio ABC de Santo André, que ficava no bairro Casa Branca e era comandada por um cara sensacional. Eu vim encontrar com ele depois de muitos anos na Rádio e TV Bandeirantes. Uma pessoa que me ajudou muito no começo, porque o Zé Roberto Siqueira, essa pessoa que eu me refiro, bolou um programa muito bacana. Aliás, antigamente tinha programas bem bolados, né? Você escolhia 10 músicas e mandava uma carta com essa relação de 10 músicas para a Rádio ABC. Eu fui entregar em mãos, né? E logicamente eu fui sorteado. Mas antes disso ainda eu ganhava todos os concursos de premiação de discos.
Tá parecida com a história do Luiz Fernando Marioca, né?
Parecido mesmo.
Muito
então
eu ganhava
que nem louco. Eu ia buscar de carro, na época dos LPs, dos 78 rotações. E ele me sorteou, aspas para sortear, né? E eu fiz uma programação, modéstia à parte, bacana, pô, bacana. Tinha música popular brasileira, tinha música internacional. E gravamos no SEG, olha só, que é o serviço especializado em gravações, que ficava no térreo da Rádio ABC de Santo André, que é uma rádio muito bonita, viu? Era um prédio próprio, tinha auditório, ela foi construída uma rádio.
O prédio foi concebido para ser uma emissora de rádio com auditório,
tudo. Estava escrito em concreto, Rádio ABC, muito bem feita, muito, muito legal. Ou eram os meus olhos também, né?
Claro.
Na época. Só sei que depois da gravação desse programa, ele me convidou para fazer um programa lá, chamado Show de Balanço. Só que ele falou: Dárcio, nesse programa você só vai tocar música popular brasileira. Ué, aquilo foi uma facada para mim.
Claro, o maior fã de Elvis Presley que eu conheço na
carreira. E outros tantos. Eu falei: bom, tudo bem, eu aceitei, mas eu fiquei muito pouco tempo. Eu fazia locução das 7, depois da Voz do Brasil, que terminava às 8 horas, às 20 horas, eu ia até a meia-noite. E eu era novo demais, eu tinha 12 para 13 anos. Aí ficava muito perigoso, que eu tinha que andar a Rua Tatuí, lembrei o nome da rua. Rua Tatuí. Aliás, lembro o nome de muitos companheiros lá. Zé Roberto Siqueira, Tadeu Galo, Natal Kalina, Wesley de Barros Rangel, Laerte Antônio. Eu era fã do Laerte Antônio, por quê? Porque ele era locutor da Rádio ABC e era locutor da Cultura FM, o Som de Cristal.
Puxa,
eu olhava pro Laerte e falava, puta, mas que cara, como esse cara fala legal. E ele ia pra Cultura, eu ia sintonizar ele. Cultura, Som de Cristal. 14 horas e 55 minutos. Tanto é que um dia nós entramos junto na cantina, tinha cantina lá.
É.
Ele, ô Darcy, eu tô com uma fome. Dona Maria, que era uma dona da cantina, um arrozinho com dois ovos. Eu falei, aí é que tá o negócio.
Esse é o segredo.
É, arroz com dois ovos. Mas tudo que eu tô contando é a pura verdade, não é sonho, não, pô.
Que engraçado. Falei,
nossa, arroz com dois ovos.
É,
eu comecei
isso
a comer arroz com dois ovos que nem louco, pô.
Muito boa essa história.
Bom, mas só sei que aí entraram alguns problemas nessa história bonita que eu tô contando. Entraram fatores extra-vida, que é a morte da minha mãe, que ela morreu muito nova, com 40 e poucos anos, eu tinha 18. Eu era muito feliz, eu gostava muito de música, eu tinha minhas eletrolas, eu ia. Na época que você ia comprar um compacto simples por cada dois meses.
Sim.
A grana era curta, não, não é assim, não.
Um dia, né?
É, ô louco. Que o gravador da época era o Geloso. É. Dificilmente alguém tinha o Geloso. Você precisava fazer amizade com o cara para usar o Geloso dele. Aí meu pai contraiu uma segunda núpcias, eu fiquei meio desnorteado. Mudamos para São Paulo devido ao tratamento da minha mãe, ela teve que fazer cobaltoterapia, mas infelizmente ela veio a óbito. Aí eu fiquei meio
perdido.
Meio perdidaço. Aí um dia, na sala da minha casa em São Paulo, da casa do meu pai, eu tô sintonizando o rádio para variar, mas eu dormia com o rádio aqui no peito, virando o dial aqui. Foi aí que nasceu o amor pela Voz da América, que depois eu vou contar depois. A Zilá Gonzaga, uma das grandes locutoras aqui da região, ela e o Carlos Neves era dupla de sucesso. A rádio Cacique de São Caetano, aumentando o seu quadro de locutores, está fazendo. Foi, opa, está falando comigo, pô.
Nossa.
Aumentando o seu quadro de locutores. É comigo mesmo. Peguei meu carro, tinha um Carmanguinha na época. Peguei meu carro, pum, fui lá para a rua Santa Catarina, em frente às Casas Bahia. Que depois nasceu um outro amor aí com as Casas Bahia.
Eu lembro disso.
Que eu conto depois também. Eu fiz o teste, veio o Toninho Astolfi me atender, que é o filho do senhor Astolfi, que era o dono da rádio. O Toninho era assessor do pai e mexia com a parte técnica. É interessante, sempre tem alguém que gosta da parte técnica, né? Gosta de rádio e televisão, mas da parte técnica.
Muito legal, é verdade.
O Carlinhos nasceu assim.
Exato,
o
Carlinhos da Occidense.
Da Occidense. Teve aqui outro dia visitando o Carreiras. Eu falei, opa. Cheguei lá, falei, eu vim aqui fazer o teste. Ele pegou um Akai, o microfone quadradinho, lembra disso? Ah, então me deu umas folhas lá de música. Pô, eu conhecia todas para começar, né? Brasileira, internacional, francesa. Que houve uma invasão da música francesa, da música italiana. Você lembra disso?
Lógico,
também, né?
O Festival de San Remo.
É, eu peguei de ripa na chulipa, mandei o pau. Ele falou, terminou de gravar, ele falou, tá aprovado. Vou falar pro meu pai para você começar na segunda-feira. Eu falei, pô, que legal. E assim eu comecei. Eu entrava às 7 da manhã, que tinha um rádio jornal lá, Novas, nos 1330, que era a frequência da rádio. Começava das 7 às 8. Depois vinha Zilá Gonzaga, com o programa Chiadinho da Vovó, só de músicas antigas. Depois vinha o meu programa, que era As Gravadoras Comandam. Um baita lance. Como tinha muito jabá antigamente, o cara pagava para tocar, vinha os divulgadores com nhenhenhé. O que a Rádio Cacique fez? Instituiu o jabá oficial.
Já naquela época.
Já naquela época.
O que foi feito recentemente depois, quase depois no final do jabá.
Exatamente.
Né? Foi feito por outras emissoras, ela já tinha isso.
Então, segunda-feira era uma gravadora, vinha o divulgador, trazia os seus artistas, trazia disco para eu sortear, me dava de presente o suplemento, abertamente. Terça-feira vinha outro divulgador de outra gravadora e um não invadia o terreno do outro. Era de segunda a sexta assim, as gravadoras comandam. Eu fiquei lá um tempinho legal. Aí, eu sou amigo aqui, muitos anos que eu não vejo, do Cid Jardim.
Certo.
Que é da Transcontinental, é isso?
Exato.
E a gente se reviu, né? Aí nós ele falou, tem uma rádio aí, legal, pô, a Rádio Oceânica, de Caraguatatuba, parece que o dono vai entregar a rádio, não quer mais tocar a rádio pra frente. Eu falei, vamos lá esse final de semana? Eu falei, vamos.
Carmanguia.
Levei minha noiva, minha esposa, não é? Ainda levei, sabe quem, no banco traseiro?
É.
O Caion Gadia.
Não acredito.
Sério.
Caion. Você conheceu o Caion já?
Já na base da amizade, já conhecia. Tanto é que nós chegamos e falamos, para aqui nessa praia, eu vou ficar aqui, né, nessa praia. Eu falei, mas vai ficar nessa praia, pô. Ele não tinha nada, não estava com lanche, nada. É, eu vou ficar aqui, na hora de ir embora vocês passam aqui. Ele sempre foi diferente, né?
Sim.
Eu falei, tá bom. Parei o carro, ele desceu. Foi lá pelas 4, 5 eu passo aqui, hein? Tá bom.
Mas ele já fazia alguma coisa em rádio?
Ele era
o divulgador.
Ele
né?
era discotecário.
Discotecário. É. Aqui no ABC?
Não, no Rio.
No Rio.
Rio de Janeiro.
Que legal.
Trabalhava com o tal de Mauro, não sei das quantas, que era o diretor da rádio do Rio de Janeiro, das certo. Associadas também. Okay. Ah, e levamos também o Beto Bonifácio Nogueira, acho que é isso, que era filho do presidente da TV Cultura. Olha como nós estávamos bem de amigo.
Puxa.
É, que era só, ia ser sócio também nessa Rádio Atlântica aí. Bom, fizemos a visita, passeamos, foi muito legal o domingo, voltamos, peguei o Caion, papapá, e nasceu amizade também com o Beto. Aliás, falei com ele outro dia que agora ele está presidindo, parece que vendeu a TV lá de Campinas. É, eles têm uma vasta rede. José Bonifácio Coutinho Nogueira, ex-presidente da TV Cultura. Enfim, continuei na Rádio Cacique, até que um belo dia o Caion assume a chefia da discoteca, assume algum negócio lá. E me chamou, vem fazer um teste aqui. Mas por enquanto você vai. É só música aqui, hein? Só anunciar música e desanunciar. Falei, tá bom, pô. E a rádio era o Plene Música.
Plene Música.
Você anunciava 4 ou 5 músicas, acabava essa seleção, você desanunciava.
Sim.
E mandava o pau. De 15 em 15 minutos tinha o PRF3. Só isso, não fala mais nada, hein? Eu não podia falar mais nada. Tossi nem pensar.
Bom, tinha pouco espaço de pouco tempo. Espaço. É.
Até que eu comecei a dar umas investidas na Rádio Tupi. Comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Aí faltou um dia, não sei se foi o Leon Santos.
Ou
se
Antônio foi o... Leon Santos.
É, o Pércio de Piratininga. Alguém faltou lá. Ou o Ciro César, sei lá, alguém faltou. Me colocaram no grande jornal falar do Tupi. Pô, era uma puta responsa, pô. Grande jornal falar do Tupi. Já na época tinha uma tradição de mais de 40 anos. Imagina hoje, hein? Tem mais de 100, né?
Uma grande criação de Corifeu de Azevedo Marques. Marques,
opa. Aí eu fui fazer, o Viviane, o grande jornal falar do Tupi. Aí foi indo. A amizade com o Caion foi aumentando, ele foi crescendo lá, né? E o Caion cresceu vertiginosamente, porque tudo que ele fazia dava certo. Punha uma música, virava sucesso. Punha, não sei o que lá, era sucesso. Não sei o que lá, não sei o que lá, dava certo. Aí eu comecei a fazer duplamente a Rádio Difusora, a Rádio Tupi, e depois triplamente comecei a fazer a TV Tupi.
Ah, começou a apresentar um jornal, alguma coisa?
Não, comecei a fazer um programa de auditório.
Puxa!
Que era a Grande Parada Tupi. E quem fazia do meu lado era Ana Maria Braga.
Olha que legal.
É, tem história aí, hein?
Bastante.
Aliás, o Alto do Sumaré era o grande epicentro, né, dos talentos da época. Não, me refiro à rádio, nem só à televisão, mas das novelas, né? Não tinha Globo ainda.
Sim.
Se bem que antes disso eu já tinha feito televisão. Em off, eu fazia locução de cabine do Canal 5, Organizações Vitor Costa. Até que um dia eu fiz uma besteira. Era o seguinte, nos intervalos era tudo com slide. Não tinha tabletop, não tinha VT. É,
tudo slide.
Então, vender caneca ficava numa, ia para outra e você ia falando. Compre essa caneca, ela tem haste, mão dupla, não sei o que lá, paralã. E tinha o fichário em cima da mesa com os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para coincidir com a imagem.
Com a imagem.
Com a imagem. Eu puxei a ficha errada, cara. Sem querer. Não sei se era lógico.
Você falava de caneca, tinha um filme.
É, não sei se era exposição Clipper ou que loja que era. Só sei que eu falava uma coisa, exatamente isso, aparecia outra. Eu falava uma coisa, aparecia outra. Aparecia uma coisa, aparecia outra. Até que alguém abriu a porta do estúdio e falou: pô, bicho, presta atenção, pô. Mas não foi esse o motivo, pelo menos na hora. Foram muito simpáticos, aquela coisa toda. Depois eu vibrava muito. O vibrador não é bom. O vibrador, ele esquece alguns detalhes que para ele não são importantes. Para mim o importante era estar lá. Tá falando na cabine no intervalo da Vitor Costa, pro canal 5, meu. Ô louco, sim, na Rua das Palmeiras. Pô, eu já via
Paulista,
do
lado. TV
Paulista, eu já via do outro lado a Rádio Globo, a Rádio Excelsior. Eu já cresci os olhos, eu falei, opa, aqui eu posso fazer, atravessar a rua. Enfim, foi tudo muito, muito legal e muito cultuado por mim. Eu sempre respeitei muito profundamente um microfone. É uma coisa que não tem definição. Até hoje eu vibro. Nossa senhora. Parece um show, cara, sem saber de parte técnica. Não sei apertar um parafuso. Mas gosto. Tanto é que eu levei embora, porque eu fiquei aqueles dias fora daqui. Olha só como eu gosto de microfone. Com medo de pegar fogo aqui, eu levei o meu 77DX da RCA Vitor para casa. Mas ele fica aqui, ó. E eu uso no show mais. E fico encantado com os microfones atuais, né?
Sim, claro.
Dado a pequenez do aparato, pô. Mas enfim, aí eu tava onde? Eu tava na rádio. Ah, tá.
Sim.
Eu tava pondo as minhas mãozinhas de fora
na Tupi.
Uma das características da minha vida profissional, e que eu respeito muito também, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. A não ser as férias, essas esticadas que você foi testemunha, caiu fora, senão ninguém aguenta, pô. Fiquei uma semana, para não dizer que eu tô mentindo, quando fechou a difusora. Uma semana, porque depois eu fui direto, depois dessa semana, para Antena 1.
Sim. Não, mas eu quero. Aí, tudo bem.
Estou indo longe já.
Está indo longe. Eu quero começar. Eu quero mudar da Plane Music para Jet Music.
Jet Music.
Você tinha lá de companheiros quem? O Henrique Regis.
O Wilson Luiz
Carlos
Araújo.
Luiz Carlos Araújo.
Nossa, um pessoal maravilhoso, pô. Só sei que eu lembro, eu atravessando Alfonso Bovero, junto com o Caion.
Sim.
Ele tinha um SP2, lembra disso?
Exato.
Ele, eu vou entrar com uma programação nova aí. É Jet Music, ele falou. Você acha que vai dar certo? Eu falei, pô, o nome é bacana, pô. Ó, atravessando Afonso Malvelo. Que ela é, no começo ela era mão dupla de direção.
Ah, ok.
Tanto vinha. Em frente à Tupi tinha um ponto de ônibus, pô.
Sim. Tem até hoje,
tem
só
até
tem
hoje.
Mão só pra descer, né? Agora.
Aí foi dando certo a TV Tupi, a Jet Music. Até que um belo dia. Como é que eu conheci o Luiz Fernando? O Luiz Fernando é amigo meu há tantos anos.
Na realidade, o Luiz Fernando vai chegar lá depois da saída do Caio Ongadia. Mas de
mas pra mim não.
Ah, sim, pra você não.
Não, você
conheceu antes.
Muito antes,
Exato.
Ele era fã da Rádio Difusora e me ligou uma vez pedindo para eu ir para a TV Cultura para fazer um teste lá, que ele ia começar um programa chamado TV2 Pop Show.
Exatamente isso.
Exatamente isso. Quando o Caion soube que eu estive lá pelos lados da Fundação Anchieta, gravou um programa com um clipe, ele falou, você não vai coisa nenhuma, pô. Nós vamos fazer aqui o nosso clipe. Ele fez o Jet Music vídeo na TV Tupi. Você lembra disso?
Lembro, claro.
Eu não fui fazer o TV2 Pop Show.
Fez o primeiro programa.
Fez. Reforcei a amizade com o Luiz Fernando, que eu tinha já fazia algum tempo. Até que ele me chamou para fazer os intervalos comerciais da TV. As chamadas.
Certo.
Assista nesta segunda-feira, orquestra, assim, ela é tudo assim, né? Orquestra Sinfônica Tabajara, sei lá.
Sei. Na época da difusora, quando criou-se o Jet Music, todos os locutores seguiam um determinado padrão de apresentação. As pessoas que ouviam, eu particularmente sou muito bom de ouvido, eu sabia quando mudava um locutor para outro. Mas quem que estabeleceu aquele padrão de locução da difusora? Aliás, recorda pra gente aquela vinheta da Varig, por favor, nesse momento. Por favor.
3, 2, 1. Varig traz com exclusividade e com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, Europe Music e Record World, a difusora apresenta Sucessos de Todo Mundo. 14º lugar na parada, Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine.
Varig traz com exclusividade e com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, Europe Music e Record World, a difusora apresenta Sucessos de Todo Mundo. Agora, para você. vocês na Difusora. Lil Rouse e o sucesso. You'll never find another love like mine.
Isso era sensacional.
O que o Caião pedia, que eu acho que determinou isso daí, ele me falava que eu era o gigolô da voz, pra dizer a verdade.
Que legal.
Ele falava assim: vocês têm que desbundar no ar. Eu quero alegria, eu quero sorriso. Porque lembra, nós tínhamos uma concorrente que era a Rádio Excelsior, o Antônio Celso, querido Antônio Celso. Mas lá era tudo muito sério. Ele pedia alegria, ele pedia sorriso, ele pedia desbunde.
O estilo de falar da Difusora, que era aplicado até nos noticiários. Você se lembra? O Mundo em Factorama.
Paraná, você...
Exatamente. E aí vinha, e eu lembro muito bem que você chegava no Sumaré, a gente tinha que dar a temperatura, né? Agora no alto do Sumaré, a temperatura marca 18 graus. Era engraçado isso, né? A gente conseguia brincar até no jeito de passar as informações sérias.
Você sabe que eu tive o prazer histórico de narrar a chegada do homem na Lua pela Difusora.
Olha, conta essa história pra gente.
Só isso daí. Eu fiz até um acetato. E olha só como a vida é mais interessante do que a gente pensa. Eu tinha algumas gravações históricas pra mim.
Certo.
Que é aquele programa inicial que eu gravei com o José Roberto Siqueira, na Rádio ABC, no SEG. Eu tinha feito uma poesia para uma menina que eu gostava muito dela, eu fiz 3-4 poesias, fui no SEG gravar para ela, escolhi os fundos musicais com Mantovani e sua orquestra. Tinha gravado em acetato também a chegada do homem à lua. Enfim, eu tinha meia dúzia de coisinha lá que para mim era tudo na vida. Eu não fui morar nos Estados Unidos?
Sim.
Eu pus um montão de coisa para vender. Eu fiz um garage sale na minha casa. Menos isso, pelo amor de Deus. Isso aí eu levei pela Chang. Levei como se fosse... Como se fosse não, como...
Como um grande tesouro.
Um grande tesouro. Na volta, quando eu saí da Voz da América, me despedi da Voz da América, minha esposa ficou lá. Porque ela tinha que vender. Essa era outra esposa. Tinha que vender o apartamento que eu tinha feito financiamento, os carros. Nós tínhamos uma boutique lá em Georgetown. E não é que ela vendeu móvel, vendeu isso, vendeu aquilo outro e vendeu.
Vendeu o seu tesouro.
Vendeu. Não é que ela vendeu, foi junto. Porque foi ninguém junto. Dava valor. Meia dúzia de acetato, pô.
Ai, ai, ai.
Tinha bons discos também que foram. Isso aí foi junto, foi poeira que foi.
Ai, ai, ai. Bom, conta essa história pra gente então. Porque você saiu da Difusora e foi se juntar a mim na Antena 1. Porque eu tinha saído da Difusora e ido pra Excelsior no final da época da Difusora. E aí você permaneceu lá. Aliás, antes disso, você tinha saído da Difusora para ir para Tupi fazer o Tio Dácio Arruda. Foi quando o Elal veio para o seu lugar.
Foi. Entrei até na aula do Leão, no Circo Tiani, que nós fizemos um sorteio, um concurso, uma promoção do Circo Tiani no Tio Dácio Arruda, para a criançada ir para o circo. E eu fui lá sortear umas bonecas do caramba e me fizeram entrar nas aulas do Leão, você imagina?
Nossa! Bom, voltou para a Difusora, e a Difusora acabou, e aí sim, então, você ficou essa semana, esse ato na
sua
carreira.
Quem estava no ar quando fechou a Difusora? Você está olhando para ele, fui eu. E sabe quem veio buscar um microfone, desatarrachou e levou? O Arnaldo Gaeta.
Ai, ai,
o seu Gaeta.
Seu Gaeta e sua fábrica de guarda-chuvas.
Sua fábrica de guarda-chuvas.
Gaeta era o nosso operador, chefe da central da Tupi, da Difusora.
Aliás, tem outra passagem do caramba com o Gaeta. O Caião.
Tinha uma fábrica de guarda-chuvas.
O Caião tinha mandado trocar o Paviflex do estúdio. Você lembra que era macio?
Sim.
Era clarinho. Quase que branquinho. E eles ali era um uso muito constante, né? Não fechava aqui, não entra e sai da gota. Terminou de colocar, lindo pra caramba. Chegou um... Como é que chamava aquele operador de bigodinho?
De bigodinho? Valdir? Não.
Não, não. O Valdir era um magrinho alto. Que casou com a Fátima, lembra?
Sim. Não me lembro agora. Rapaz,
Eu também não lembro.
Bom, tudo bem.
Me perdoe.
Bom, de qualquer forma, ele era um operador de áudio.
Alguém trouxe uma garrafa térmica cheia de café. Alguém trouxe. Precisa contar o fim da história ou não?
Poxa.
O pior é que quando eu falei, meu Deus do céu, se o seu Gaeta aparecer, ele estava nas minhas costas. Esburrachamos a garrafa.
Sensacional. Pois, nessa época, isso era 1979, 80, 81, ok? Esse final da difusora. Você já se destacava como um grande locutor da maior rede de varejos do Brasil até hoje. Eu quero que você toque um pouco no assunto Casas Bahia.
É uma história muito bonita. Eu era muito amigo de uma das maiores vozes femininas da história do rádio brasileiro, chamada Virgínia de Moraes.
Demais.
Nossa Senhora.
A fome chama. A campainha.
Demais, a Virgínia. E eu trabalhava com a Virgínia, que ela me convidou, com o Omar Cardoso, que tinha uma casa barra sítio em Campinas, estúdio próprio, e fazia programas que eram distribuídos para o Brasil todo. E eu ia uma vez por mês, eu e a Virgínia, fazer as gravações lá no estúdio do Omar Cardoso. Até que um dia eu falei, pô, Virgínia, eu precisava dar um up na minha carreira, precisava arrumar patrocinador, pô, falar é bonito, hoje é legal, tudo, mas o dinheiro está na publicidade. Aliás, eu tinha os meus clientes na Tupi Difusora, viu?
Claro.
Eu e o João Dória, na época. É verdade. Tinha o Rodão, era meu. O Mazzaropi, eu trabalhei na Pan Filmes, produções da Márcio Mazzaropi. Eu falei, Virgínia, eu preciso dar um up. Ela falou, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho um grande amigo, ele está muito bem com uma loja de varejo. Vamos falar com ele.
Samuel Klein.
Samuel Klein. Eu sabia bem o endereço das Casas Bahia, porque era quase do lado da Rádio Cacique, lembra? Fui falar com o seu Samuel, eu e a Virgínia. Foi um encontro maravilhoso, um homem espetacular. Simples, simples ao extremo. E conseguiu uma fortuna incalculável, né? Só que na saída, eu encontrei com o João Elias, que era o grande articulador da publicidade da empresa que assessorava as Casas Bahia. Ô João, fui falar com o seu Samuel, né? Com o seu Klein aí, negócio de publicidade, o caramba, não sei se ele entendeu, mas deixa eu te dar uma dica, se é que você me permite. Eu noto os textos da Casa Bahia, cada rádio o locutor faz lá. É, Casas Bahia, não sei o que lá. O outro, oh, Casas Bahia, não sei o que lá. Não, você precisa unificar, vocês estão gastando muito, vocês estão grandes já. Não é uma lojinha pequena do ABC. Você está em tudo quanto é lugar, vocês gastam muito, precisa fazer uma coisa mais profissional. Eu fui atrevido, viu? É, falei mesmo. E era verdade, pô.
Que bacana isso, né? Era verdade. Você chamou a atenção para trazer, para padronizar.
Padronizar. Porque além de marcar os produtos que estão contidos no conteúdo da mensagem, vai marcar o jingle, pô. É mesmo. Fala, qualquer coisa você liga para mim, que eu gravava muito na digital, áudio e vídeo, que eu era na Conselheiro Neves ainda.
Sim.
Ah, não passou 20 dias. Ah, João Elias. É muito legal também ele, um rapaz simples, aqui de São Caetano. Fizemos a primeira experiência, o seu Samuel adorou e o caramba, fiquei anos lá.
Seleção de ofertas Casas Bahia. Refrigerador Consul 285 litros, 44.590 à vista ou em até 24 meses sem entrada.
Fiquei anos nas Casas Bahia, até que eu fui para os Estados Unidos.
Exatamente, aí foi o...
Aí que deu uma engrossada.
É, foi o tempo que você saiu da difusora, foi para a Antena 1, você continuava com as Casas Bahia, mas aí quando você estava na Antena 1, veio esse convite para você ir para a Voz da América.
Exatamente. Aí já, antes de ir para a Voz da América, eu marquei um encontro com o João Elias. Marcamos até na TV Bandeirantes. Para gravar um tipo de chamada que eu achava. Eu fui tentar ser atrevido pela segunda vez. Só que os meios de comunicação da época não me permitiram. Que era na época do fax.
Ah, sim.
O programa que eu fazia de lá era por linha do telefone.
Você queria continuar gravando de lá.
De lá. Washington. João, sensacional. Você vai ser pioneiro. Pô. Você vai ter um locutor gravando para você no exterior. Ah, mas é muito complicado. Ele tinha até razão. Na época era muito complicado mesmo. Porque você sabe, é varejo, isso aqui custa 500 hoje, amanhã pode entrar por 470.
Com a inflação no Brasil naquela época, cada dia era um preço.
Ele tinha razão, financeiramente falando, comercialmente falando, e eu tinha razão
artisticamente
falando. É. Depois de tantos anos, meu Deus, eu fiquei lá, não sei se 10, 12 anos, sempre impecavelmente, regiamente pago por eles. Eu, em contrapartida, sempre fui fielmente Porque eu era exclusivo. Aí eu passei a ser a voz nas Casas Bahia, né?
Exatamente.
Fogão Semer, quatro bocas, não sei lá, não sei lá.
Mesmo nessa época, fazendo já a TV Globo, né, Dan?
Mesmo fazendo a TV Globo. E a Globo nunca me proibiu de fazer Casas Bahia.
Isso que coisa louca, né?
Que coisa louca. Eu quero só contar uma partezinha aqui, de uma época que coincidiu. Vocês estão vendo que são várias frentes, né?
É muita coisa.
E não sempre separadas.
É.
Não sempre separadas. Às vezes elas eram cumulativas.
Sim.
Olha uma época, Vivi, se me permite chamar assim.
Mas é claro, Dadá.
É que a Mara tem uma amiga chamada Viviane, e é dura de colocar na cabeça que o Viviane é homem, né?
É, tá certo.
Mas é Antônio, Viviane.
É Antônio, não, não, mas tá Viviane. Tudo certo. Mas você sempre me chamou de Vivi,
sempre,
porque eu cheguei
sempre.
Um moleque lá.
É carinho, eu lembro de você. Lembra quando eu entrava no estúdio, tinha uma peça, da cor dessa daí, essas peças bem chulepa de escritório. Você chegava lá, você ficava assim conversando com a gente, não lembra disso?
Lembro.
Você ficava lá, punha a garrafa de café, pô.
Exatamente.
Olha só, eu levantava às 4 da manhã. Focalize isso daí, às 4 da manhã. Entrava no Bom Dia São Paulo às 5 da manhã. Eu chegava lá por osmose, quando eu vi o carro estava chegando já. Eu fazia das 7 às 8 a primeira edição do Bom Dia São Paulo. Eu, Celene Araújo e o recém-falecido comentarista esportivo Juarez Soares. Terminava a primeira edição, com algumas modificações, entrava em seguida a segunda edição. Eu saía de lá 8h30, pegava o carro, voava para a Rádio Capital, fazia o Bom Dia Capital. Eu pegava todos os scripts do jornal e dava bom dia lá também. Fazia das 9 às 10. Saía de lá correndo, ia para a Antena 1. Fazia das 11 às 4. Saía da Antena 1 e ia para a Digital Audiovídeo gravar Casas Bahia. Saía das Casas Bahia, eu ia para a PUC, que eu fiz pós-graduação lá. Aliás, tive uma honra de fazer com o professor Michel Temer.
Sim.
E o segundo catedrático Celso Bastos. Eu parava às 11, meia-noite de um dia para recomeçar tudo no outro dia. Você vê que a energia.
Da manhã.
A energia.
Ah, se não
jovem.
Fosse aquela Puma.
É aquela Puma, eu morava na Puma.
Ele morava na Puma. Ele, o Tadeu e o Cacá tinham uma Puma.
Exatamente.
É.
Compramos juntos na mesma loja.
Bacana, né?
Bacana. Então, mas nem sentia nada. Ah, sim, eu fazia os. Bom, isso é antes também que eu fazia os bailes da Difusora, né?
Sim, os nossos grandes bailes, que era sensacional.
Sensacional.
No fim de semana, sábado à noite, domingo, mas.
O Fabinho era o meu assessor.
O Fabinho, que hoje está com o Eli Correia.
Até hoje, ele está há anos com o Eli Correia. Ele ficou anos comigo também. O Fabinho andava com um massinho de notas promissórias e com um fitão. Ele falava, tira essa música, põe essa música, põe o Boneyem, tira o Boneyem, dependendo do lugar que a gente ia. E só passava promissório e vai assinando aí.
Como foi o sonho e como se concretizou essa sua ida para a Voz da América?
Vamos voltar. Eu
volta
com o rádio
no peito, lá na cama,
deitado na cama, luz apagada, só o dial aceso. O rádio, eu fui sofisticando. Primeiro era um speaker pequenininho, bonitinho.
Sim.
Depois ele foi aumentando até as ondas curtas, o SW, né, que é a short wave. Um shortwave, 2, shortwave 3, shortwave 4, middle wave, as ondas médias. Eu ia só aqui, ó. Eu parava uma rádio, parava. Eu conhecia a rádio pelo som, cara. Pelo som. Na época da Rádio 9 de Julho, que tinha o relógio da Catedral da Sé, cujo locutor era o irmão do Cunha Neto.
Ah, é mesmo? Neto, que a gente deixou de falar que trabalhou com a gente.
Parece que falecido, não sei.
O Cunha faleceu.
Faleceu?
Faleceu.
E do que ele faleceu?
Eu não sei, porque eu ouvi o Antônio Carvalho um dia na Bandeirantes pedindo sangue para o Cunha Neto.
Olha, e trabalhamos juntos.
É.
Eu, o Carvalho, a Mara e o Cunha na rádio de Águas de São Pedro.
Que loucura.
Muita loucura.
Aí
somar
foi...
tudo. Uma vez eu tive um papo parecido com o de hoje aqui.
Uhum.
O cara só foi tomando nota. Tá mentindo. Como é que deu para fazer tudo isso aí? Eu falei, não sei, cara.
Mas voltando ao radinho no peito, você
então,
sintonizou.
Aí eu tava com um sofisticado, ondas médias, curtas, frequência modulada, tinha tudo lá. Aí eu comecei a ouvir a CBC, que é a Canadian Broadcast Corporation, de Montreal, no Canadá. Comecei a ouvir a Voice of America em Washington, D.C. A rádio de Tóquio, a rádio de Amsterdã, a rádio de onde você quisesse, eu estava ouvindo e marcando. Que eles têm muito programas internacionais. Que eles giram na época dos Afonsinhos, né? girava. Hoje em dia a Jovem Pan pega no mundo todo, a Bandeirantes no mundo todo, com uma clareza, uma nitidez espetacular.
Sim.
Mas estou falando de uma outra época, época das dificuldades. Até que um belo dia eu falei, vou parar de ouvir, eu vou visitá-los. Eu preciso conhecer esses caras. E eu estava meio duro de grana. Aí eu comprei uma passagem pela LAP, Linhas Aéreas Paraguaias. Em vez de subir, eu desci.
Asunción.
Fui pela LAP, Asunción. Tanto é que quando eu fui descer, tinha que descer no aeroporto para consumir um cafezinho, tudo, troca de aeronave. Até tentaram dar um golpe em mim, um cara com uma sacola dessas de plástico. Ô, senhor, poderia me ajudar a descer com esta sacola? Eu falei, não, pensa que eu sou pacho, vou passar coisa para ele.
Imagina. Claro.
Enfim, como eu estava duro de grana, repito, eu comprei um passe de ônibus pela Greyhound. Esse passe, o agente de viagem falou, você compra, vale por 30 dias. A Greyhound não para em qualquer rodoviária. A Greyhound tem as suas rodoviárias próprias, onde você desce, toma banho, janta, come, e escolhe o ônibus que você quer para onde você quer ir. Então você desce em Savana, por exemplo. Aí você fala, bom, eu vou ficar aqui um pouco, descansar. Você não precisa voltar para esse ônibus. Você vai, tem um mapa eletrônico, você fala, agora eu vou para a cidade Y. Você que vai fazendo o teu roteiro. Se você quiser andar em círculo, você fica um mês andando em círculo. Eu fui subindo, claro.
Claro. Né?
Até que eu parei em Washington para conhecer a Voz da América. Foi isso que eu acho que me valeu, que eu demonstrei tanto respeito pelo trabalho deles, tanta vontade de estar lá. Eu não acreditava que eu estava na Voz da América, pô. Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa, né? E eu queria morar fora. Aproveitei, subi mais um pouco. Fui visitar o Tigrão, que é um cinegrafista meu da Globo, até hoje ele é amigo meu, em Nova York, porque eu fui na ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem uma rádio lá também, você sabe disso.
Sim.
Agora está mais popularizada que entre as meninas na Jovem Pan da ONU, fulana de tal. E peguei e continuei a viagem, aí num outro ônibus que a Greyhound não fazia o Canadá, e fui para Montreal, cuja chefe do departamento brasileiro era, logicamente, uma brasileira. Fiquei um dia na casa dela, fomos jantar, comemos uma macarronada, um frio de menos 10, 12 graus. Ela falou, Darcio, você está se vendo frio. Aqui é maravilhoso, só tem dois grandes problemas. O inverno, que dura 7, 8 meses, e o dólar canadense, que vale menos que o dólar norte-americano. Você está na Globo, você está bem, eu acho que não é um bom negócio. Ela mesma falando, eu falei, pô, eu te agradeço. Eu peguei um frio estúpido lá, uma coisa de louco. Eu tinha plantado a sementinha da Voz da América. Quando surgiu uma vaga, eles me avisaram que você tem que manter contato com o consulado norte-americano. Eles me avisaram, aí eu fui fazer o teste. Estudei inglês que nem louco, bicho. Mas isso há muitos, desde quando eu nasci, eu me vejo com um dicionário do lado. Não é que eu fui bombado na primeira vez?
Rapaz.
Ah, pai, falei, meu Deus, veio. Eu recebi uma carta de Washington com uma tarja preta. Eu falei, meu Deus do céu, mas onde? Aquela famosa pergunta, onde foi que eu errei? Aí o cara me explicou, ele falou, vou te explicar uma, você não errou. É que você não tem prática e você vacilou. Você tinha que fazer o teste pensando mais um pouco no significado das palavras. O tal de Nogueira, o senhor falecido, maravilhoso. Falei, Nogueira, me dê um exemplo, que eu olho aqui e está tudo certo. Por exemplo, essa notícia. Around Washington, the President of the United States. Around Washington. Em volta de Washington. Você pôs na periferia de Washington.
Sim.
Foi uma periferia, não é? No entorno. Ele falou, o que é uma periferia para você? Não são ruas de terra, não são ruas com
afastadas do
esgoto correndo. Aqui não tem isso. Então, não tem periferia em Washington dessa forma. Então, você tinha. Eu falei, o que eu tinha que pôr? Nos arredores de Washington. Eu falei, Ele falou, assim como esse, você fez uns 15, 20 erros aqui, que não são erros. Porque a tradução.
Você se baseava na sua vida no Brasil.
Só que um bom tradutor, que eu não era na época, depois até fiquei, de tanto tempo que eu fiquei lá, você tem que adaptar. É adaptador.
Exatamente.
Você tem que adaptar.
Acho
que nem na dublagem. Pô, claro. Você não pode falar ipsis literis o que o cara está dizendo lá, que não casa a voz.
Exato.
Então, lá fui eu.
Aí foi.
Fui.
Um sonho.
Um sonho. fui tão bem tratado, me pagaram tudo, pela Schenck lá que eu levei os discos, pagam o carro de aluguel, pagam, maravilhoso. O salário não era lá essas coisas, que era do governo, mas eu não estava afim de grana. Aliás, eu nunca tive afim de grana, eu faço porque eu gosto, consequentemente eu sou pago, pô.
Claro.
Só que faltava, eu falava que não quero receber, eu falava que não quero receber, não é? Mas não está, não é prioritário. Passei lá uns anos, Voz da América, Jornal Internacional, The Washington, para ali, para lá, aquilo foi mexendo, né? Foi mexendo. Você está acostumado a fazer uma coisa e ver a recíproca, né? Pô, te vi! Pô, que legal que você fez! Isso anima a gente, pô. Aliás, a gente vive disso, esse é o nosso combustível, pô.
Claro.
Ué, senão a gente estava em outra profissão, pô. Não é? Com todo o respeito. Mas cada um na sua e todos na difusora.
O nosso slogan. Exato. Gente fina.
É outra coisa. A difusora está sabendo. Eu fui falar com o Nils. Falei, Nils, eu não entendo nada de parte técnica, de porra nenhuma, porra. Mas eu tenho um bom trânsito na Rede Bandeirantes. A gente não poderia fazer, levar o nosso som para Bandeirantes, e ela, Bandeirantes, que existe há 600 anos, tem ouvinte de 900 anos, ela tem nome, ela tem força, é uma puta de uma rádio, ela distribuir. Eu falei, bom exemplo, Mr. Ruder, vou pensar. Aí, passado uns 15 dias, ele, a ideia não é má, mas nós temos que, não vão dar mais dinheiro, tem que pegar o dinheiro das nossas transmissões. Aí que a ideia foi crescendo lá, a turma foi gostando, que todo mundo queria também ser ouvido, porque as ondas, quem que ouve ondas curtas, pô?
Nem naquela
época. Um idiota que nem eu, né?
Exato. Não, a gente quando o rádio era...
Na época do rádio Cidadão, do PX, pô. Quem que tem o PX hoje em dia? Você pode falar nisso aqui?
No WhatsApp.
No Japão, no WhatsApp, no Facebook.
Eu lembro, mas aí você conseguiu e começou no sábado somente, não foi isso?
Sim, olha só a exigência do governo americano. Ah, tem que usar USA. USA tinha que usar.
Tinha que usar no nome do programa.
Pô, eu um dia tomando banho falei, pô, velho, mas tá mole isso daí, um sábado alegre.
Um sábado alegre, não
é? USA, USA, pô. Eles viram o USA e adoraram, só que eles não sabiam. Mas depois eu pus, né, Happy Saturday. Pronto, aí fechou, ficou legal. Viemos falar com o Johnny, viemos falar com o Sr. João, viemos falar com todo mundo. Uma puta de uma viagem maravilhosa. Fomos para Buenos Aires, aí a gente deitou e rolou pela American Airlines.
Nada de LAP mais, né?
Não, a coisa já tinha melhorado, pô. Era coisa fina. Bom, começamos com o programa. O programa deu certo, porque eu tinha notícias fresquinhas de cinema, notícias fresquinhas de... Eu tinha tudo lá. O voice-over, né? Você tinha o presidente fulano e tal, disse o seguinte: oh, yes! Pô, pro jornalismo. Ah, aí eu me tornei correspondente também de várias emissoras. Eu tinha mais de 30 rádios, o Viviane, que dentre legal. As quais a Eldorado e a Jovem Pan.
Fazia boletins diários.
Fazia boletins. A Eldorado me pagava legal. Você vê como a coisa vai indo? É só você não querer, muita coisa aparece. Porque às vezes tem coisa que enche o saco mesmo pra ganhar dinheiro. Você fala, puta merda, eu vou ter que fazer. Aí eu comecei a ser correspondente, isso, aquilo. Aí vai ser diário. Putz, aí o Sábado Alegre dançou o SA.
Exato.
Eu preciso puxar o saco dos gringos aqui. Preciso falar alguma coisa. União, sucesso e amizade. União, sucesso e amizade. Aí começamos.
E aí começou a ser diário na Bandeirantes.
Começou a ser diário. Os caras começaram a se animar porque cada um eu dava um personagem. Entendeu? Então o Zé Américo só falava sobre cinema. E agora vem aí Zé Américo e Hollywood. Cada um. E agora o Amaralzinho falando. Fala baiano, fala baiano do teu jeito de pensar. Pô, ficou um puta de um programa. Legal pra
caramba.
Muito
bom, eu me lembro. Né?
E distribuído por uma emissora que todo mundo ouvia, pô.
E aí ficou anos e anos na Bandeirantes. Pelo menos uns 2 anos ficou.
O programa?
Ficou. Né?
Ficou, viemos várias vezes para o Brasil. Eles ficaram muito felizes porque o Luiz Fernando, na época, tinha assumido a direção artística. Olha aí, era fome com a vontade de comer. Aí ele me mandava via fax os clipes da repercussão do programa e das chamadas. Tipo assim, pô, sábado que vem, por exemplo, Darcy Arruda apresenta no União Sucesso e Amizade uma entrevista com Julio Iglesias, feita com exclusividade. E eu ia mesmo nos shows. Por quê? O crachá da Voz da América te abria muitas portas. Nossa, então, bicho, uma vez eu fui, o Nils falou pra mim, Darcy, prepara a parte técnica aí, que você tinha que passar no almoxarifado e pegar, eu vou gravar, é áudio só, isso e aquilo, o cara te fazia um pacote, que nem nas grandes emissoras. Eu fui fazer Dionne Warwick. Ah, é no Four Seasons Hotel, às 15 horas, Mr. Arruda. Falei, ok, lá fui eu, com o gravadorzinho, que era grandão. Aí cheguei naquele puta lobby, né? Não tô vendo jornalista nenhum aqui, pô.
É exclusivo.
É, eu falei, well, Mr. Arruda from Voice of... Oh, minute, please, Mr. Arruda, sit down. Wait a second. Daí a pouco, Mr. Arruda, please, follow me. Me segue. Falei, pô, bicho, o que será? Você acha que estão todos lá em cima no roof? O americano usa muito o roof, que é o telhado. Eles devem estar lá no roof. Cheguei lá, pegamos um baita de um corredor, paramos em frente a uma porta, estava escrito Mrs. Warwick, Suite Number 4. Ele, quê? Quem abre a porta? Vou me emocionar de novo aqui. Quem abre a porta?
Mrs.
Ela mesma. Oh, Arruda.
Rapaz, que coisa emocionante.
Ah, puta, eu falei, ah, meu Deus do céu, puta. Eu falei, não. Esse momento aí, quanto vale isso?
Não tem preço.
Nos Estados Unidos eles usam priceless. Não tem preço. Então, às vezes me pergunto, valeu a pena ir para os Estados Unidos? Eu falei, o que eu estaria pensando de mim mesmo se eu não tivesse ido?
É claro. Lógico.
E tivesse com mais grana, com isso, aquilo, papapi, papapá, pra deixar tudo. Não, eu fiz aquilo que eu quis realmente, pô. Viviane, quando eu comecei na Rádio ABC, você tem que acreditar nessa, você precisa de muita fé pra acreditar. Eu falei, vou começar na ABC e vou terminar na VOA, Voice of America.
Demais.
Eu tinha 12 anos, 13 anos, tava... Tem uma frase na Bíblia em inglês que diz: It's written, it will be done. Está escrito, será feito.
Maktub.
É. Então é tem coisa que eu não consigo te explicar, cara. Não consigo te explicar, mas.
Agora, você estando nos Estados Unidos, teve a oportunidade também de ir até a terra do seu maior ídolo, do Elvis.
Fui. Eu passei uma semana em Memphis. A bem da verdade, eu estava aqui no Brasil, na Antena 1. E eu ia muito no Clydes, na Rua da Mata.
Certo.
Era o meu point. Parava a pometa lá. E era muito conhecido dos garçons, aquela coisa. Por quê? Por causa da música norte-americana dos conjuntos. Sempre que eu parava o carro, já... Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Hello, Mary... Falei, aqui mesmo, pô. Já pedi um screwdriver. E um dia eu conheci uma garota lá. Mas ela estava com um cara até. Eu atrevido, como sempre. Fiz sinal para ela ir pro...
Toilette.
Aí fiquei esperando ela lá. Falei, tudo bem, meu nome é Darcy. Ela falou, oh, I don't understand. Ah, quando ela falou em inglês que não entendia português, eu falei, ela mesmo. Só o que faltava ela ser americana.
Que legal.
Ah, eu falei, pô, mas você tá acompanhada. Tudo isso com legenda agora, tá? Você tá acompanhada. Ela falou, mas é meu primo. Eu moro em Houston, nos Estados Unidos. E tô aqui com a minha mãe visitando meu tio. Ela era filha de uma senhora mineira, parda, com um norte-americano. Olha a mistura que deu, que coisa maravilhosa.
Imagina.
Nossa senhora, eu fiquei louco. Já marcamos no outro dia, já levei ela na Antena 1. Ela conheceu a Antena 1. A Rádio Capital, que eu fazia lá o Bom Dia Capital. Ah, e à tarde eu voltava também para fazer o Disco de Ouro na Capital. Eu esqueci de falar aquela hora.
Tinha uma voltinha ainda na Capital.
Produção do Candinho.
O Candinho.
É.
Coisa gostosa.
Vai. Conheci os Carpenters.
O pessoal do Caion, tudo falava assim.
É, para agradar o chefe. Essa mão aqui já pegou na mão da Karen Carpenter.
Olha, essa cantava.
Nossa
que
senhora.
Que voz era aquela?
Mano.
Meu Deus.
Anja.
Não, demais, demais.
Manja.
É.
Manja, fantástico.
Bom, vamos retomar um pouquinho aqui. Você voltou da Voz da América. E aí. Eu gostaria de destacar que Dácio Arruda, em determinado momento, disse que foi fazer pós-graduação ou alguma coisa.
Fui.
É. Ele é doutor.
Exatamente.
Doutor.
É chato a gente falar, mas.
É. De qualquer forma.
Nem todo bacharel é doutor.
Ok. De qualquer forma, eu sei que você, quando voltou, quis trabalhar com a área de direito e se tornou delegado, é isso?
Ah, sim, isso aí é uma outra fase. Olha só, são tantas as fases. É.
Não, só pra gente ter uma.
Não, isso é importantíssimo.
É.
Importantíssimo. Eu cismei, devido à minha estada em Washington, eu tinha o crachá do governo norte-americano, que me dava acesso à NASA, que era ali em frente, o Air and Space Museum, o Museu Aeroespacial da NASA. Eu ia almoçar no FBI.
Puxa.
Por quê? Não é nada espetacular. É que Sim. Eu tinha o crachá que me tornava igual a eles. Por quê? Pra você ganhar esse crachá, Vivi, uma das exigências da Voz da América, que me fez correr o Brasil todo, eu tive que fornecer o endereço. Você falou, você nasceu em Santo André. Eu falei, não, nasci no Brás. Eu tive que ir no Brás, pegar o número da maternidade, o endereço da maternidade, o dia, a hora que eu nasci. Depois eu mudei para Santo André, eu tive que ir na casa número 1, onde eu morei, com o número. Todos os lugares onde eu passei. Se quando estudante eu tinha participado de algum movimento contra o governo, foi um crivo lascado.
Certo.
Eu pensei que não fosse passar, mesmo porque eu trabalhei na cultura, uma época muito importante do movimento político-social, né? Eu falei, pô, eu vejo que meu nome está em algum lugar, aí eu não vou conseguir. Mas graças a Deus veio o carimbo cleared, quer dizer, está limpo.
Está limpo,
está limpo. Tá limpo.
Okay.
E eu fiquei encantado com eu ia para o banco, olha só como é que é lá. Tem coisa que eu nem sei se eu posso falar, já faz tanto tempo. Eu saía da Voz da América, ia para o banco, por exemplo, fazer um depósito, ou te retirar uma quantia, eu ia para o Bar da Terra. Eu atravessava as avenidas por baixo da terra.
É, os subsolos existem.
A gente que não usa.
Eu conheci os subsolos de Nova York através do meu pai, que trabalhava lá no inverno danado. E na hora de ir embora para casa e pegar metrô, aquelas coisas, ele conhecia todos os buracos que tinha.
Olha lá, é assim, um negócio fantástico. Temos que andar muito ainda, né? Enfim, eu fiquei encantado com aquilo lá, me pus na cabeça, mesmo com a ação dos policiais. Tanto é que dessa última vez que eu morei lá, eu comprei um Crown Victoria. Crown Victor, que eles falam.
Sim.
Que é aquele carro grande da polícia. Uma delícia,
um espetáculo.
É coisa de coroa, tá? Mas é legal.
Mas retomando aqui no Brasil, aí você foi delegado.
Então, aí baseado nesse...
Nesse currículo.
Nesse aprendizado.
Sim.
De segurança, de como deve se fazer uma abordagem, de como deve atender um público, isso e aquilo, papapá. De novo fui atrevido. Eu fui lá e me inscrevi.
No concurso.
Devo ter passado ralando, né? Mas o mais importante foi a entrevista que eu tive com a pessoa que iria me ouvir e iria dar uma nota que valeria tanto quanto
a prova escrita.
Ou então com um peso bem, bem compensador. Aí eu expliquei tudo que eu vi, tudo que eu queria, tudo que eu achava que era para fazer, isso e aquilo, paraná. E funcionou. Porque logo de cara, eu fiquei até meio frustrado, falei, pô, eu vou pegar um puta cargo na polícia. Não, me mandaram pro 23, pro distrito lá de Perdizes, pô. Caramba, passei apertado lá, viu? Do 23 eu fui pro 96, tive uma fuga violenta. Não morri porque Deus não quis.
Puxa vida.
É, com tiroteio. Pô, é horrível. Eu dei uma batida no canto da porta, no batente, que o médico falou que era melhor eu ter levado um tiro. Fiquei meses e meses inchado. Mas foi uma experiência legal, mas muito desgastante.
E passou pela política também, né, Décio?
Passei pela política também. É, a minha tentativa era formar um tripé de polícia, política e jornalismo. Eu achava que era o tripé perfeito. Uma dava apoio para a outra, entendeu? Mas não creio que funcione dessa forma.
Bom, de qualquer forma, se candidatou a vereador, foi eleito.
Fui eleito, fiquei muito feliz das pessoas. Parece que ninguém vai votar, tive 9, 10 mil, nem lembro quantos mil votos eu tive.
Maravilha.
Fiquei muito contente. Trouxe alguns sabores também.
Claro.
É engraçado, tudo na vida tem um peso, né?
É, sempre assim.
Você marca pra sair com a mulher que você tá querendo, que você ama, que você adora, chove.
Mas é assim. A gente não nasce e não morre. É, marca... tudo na vida é assim. É.
Você marca pra sair num dia de chuva, que você quer chuva, faz sol.
É,
mas é assim, eu acho que esses erros e essas decisões, eu não diria nem que foram precipitadas, mas elas foram muito, muito atrevidas, eu acho. Eu acho que eu não precisava ter adentrado para tantos meandros.
Dárcio, hoje em dia, você já há alguns anos...
15 anos.
Na...
TV Mais.
TV Mais ABC. O seu programa vai ao ar em que momento, em que dias da semana e quais outros programas você apresenta aqui na emissora?
É, essa pergunta é boa. E quase que não sai de novo a nossa entrevista com você. Até eu estava envergonhado, porque é o tal de a dia tanto, pô. Nós estamos em plena mutação da programação. O jornal que eu apresento normalmente é das 18 às 18h25. É o TVJ Mais ABC. E tem um programa chamado Show Mais, do qual você já participou, que é de segunda a sexta, num horário que vamos colocar...
No final da noite.
No final da noite. Isso, já teve.
A partir de 11 da noite.
Já teve quatro convidados, três convidados, dois convidados, um convidado, 100 convidados. Atualmente, por isso que eu falo, ainda bem que deu certo, porque eu fiz ao vivo agora. Esse que você pegou é o gravado, que vai ao ar às 18. Antes desse eu já tinha feito um ao vivo para cá, para toda a região. E hoje é um dia especial, que é aniversário de São Bernardo do Campo, 466, e a gente fez um programa com um link ao vivo de lá. Então, é dentro dessa dinâmica de horário que eu flutuo aqui.
Tá ótimo. Bom, você está morando em Santo André.
Eu peço até desculpas eu ter
adiado. De jeito nenhum.
É, estou morando aqui.
Então, tranquilo.
Eu que quero agradecer, antes de você encerrar, Viviane, primeiro pedir desculpas novamente pelo... Pode, não pode, vão ter que adiar, não vão ter que adiar. Falei, eu saí com uns dias, mas quantos dias? Um mês, pô, é muita coisa.
Foi maravilhoso.
E agradecer a presença mesmo de vocês, fiquei muito feliz. É bom porque eu mesmo fico recordando dessas coisas, entendeu?
Mas esse é o objetivo do nosso bate-papo, um bate-papo mais tranquilo, pra gente viajar mesmo. É? Não tem problema que às vezes um pouco se perca a exata trajetória da coisa. O importante é que estejamos levando esse tipo de experiência e o que o tornou esse grande ídolo para mim e para muitos que vão nos ouvir, e um colega maravilhoso e super respeitado por todos os outros profissionais. A gente sabe disso, Dárcio.
Obrigado, Viviane. Eu que fico muito feliz com a presença de vocês. Você sabe que durante todos esses anos de carreira, é a primeira vez que eu dou uma entrevista assim bem solta, bem tranquila. É devido à nossa amizade.
Muito obrigado mais uma vez, Dárcio.
Um abraço.
Um grande abraço.
E antes do encerramento hiper mega final, queria parabenizar você também, né? Você é um dos grandes descobridores, digamos assim, de uma nova forma de locução. Você tem uma locução alegre também, né, Viviane?
É ótimo, muito obrigado, Dárcio.
É, não, é verdade, pô. Você marcou também na Difusora. Só que o entrevistado não foi você. É. Mas eu gastaria outro tanto falando sobre você aqui.
Um dia eu volto aí no seu programa para você me entrevistar como convidado aqui.
Beleza.
Um abraço.
Fiquem com Deus.
Obrigado. E você, ouvinte aí do nosso podcast Voz Off, é só aguardar. No próximo mês, mais um episódio com uma grande voz do rádio, da TV e da publicidade.
Neste pós-entrevista com o Dárcio Arruda, nós vamos relembrar algumas vinhetas e algumas grandes vozes que passaram na Difusora AM 960. Primeiro as vinhetas, passado presente, com a voz do saudoso Henrique Regis, melhor de três, com o Dárcio Arruda, e um jingle da Difusora com assinatura e prefixo do Kaká.
Passado presente. Melhor de três. Você disca e escolhe. Das três, a melhor.
Sempre cantando, dançando, vibrando, vibrando. Difusora São Paulo, 960 kHz, ZYK 692. Numa boa.
Agora, mais ou menos 2 minutos do Antônio Viviani, do Cacá, do saudoso Luiz Carlos Araújo, o Preguinho, e finalizando com o Darcio Arruda.
Lançamento.
Luiz Gonzaga Júnior, o que foi feito de Vera, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Em 1 minuto, pré-lançamento. Santa Esmeralda, The Waves of Sin, Steve Kipner, Love is its own reward. Simone. Simone, diga lá, coração de Gonzaguinha. Aonde você estiver, não se esqueça da gente. A Difusora está 24 horas por dia ao seu lado. Roberto Carlos. Pesquisa da Record World, 9º posto nos States. Joy Walsh, Life's Been Good. Nova Zelândia, John Matz e Dennis Williams defendem a 7ª posição, Too Much, Too Little, Too Late. O Astop, o din autêntico, aqui e lá, indica. O grupo Eruption ocupa o 3º posto na Suíça pela Billboard. I Can't Stand the Rain. Jeff, 8º classificado na Inglaterra, Andrew Gold, How Can This Be Love? Pesquisa Difusora, vem aí, aguarde.
Hoje a estreia do elogiadíssimo Mar de Rosas de Ana Carolina receberá todas as atenções do público cinematográfico. O mercado de ações do Rio de Janeiro iniciou a semana operando em alta, embora com movimentação inferior à de sexta-feira. No fechamento, o IBV registrou baixa de 0,2% para 41 milhões de títulos negociados, no total de 71 milhões de cruzeiros. Em São Paulo, o índice Bovespa encerrou negativo em 0,1%, o que representou quase 50 milhões de papéis vendidos para uma arrecadação próxima aos 95 milhões de cruzeiros. É mais uma pra gente curtir juntinho.
12h43. Cante e dance, Tim Maia.
A fim de voltar.
Tim Maia, Deli Hildon, A Fim de Voltar. Lula Carvalho. Lula Carvalho, de seu amigo Gonzaguinha, Inconveniência. Gil Royce, Precisando de Amor. Gil Royce, Give Me Love. Da nossa música popular. Edu Lobo. Edu Lobo, Dele Cacaso, Lero Lero. Daqui a pouquinho você vai curtir a romântica de Arian Brass.
Até 60, se um pneu dianteiro.
1 hora.
As contas de fornecimento.
De Paulinho Camargo Cornelius, Eu Perdi Seu Amor. Difusora transmitindo carinho. Maria Bethânia. Richard Mayhew, It Takes Two to Tango. Em 1 minuto, Marizinha. 1h13. A música é de Renato Correia e Paulo Sérgio Valle, fazendo sucesso na Difusora. Marizinha. Marizinha, Quanto Mais Te Vejo. Esta música, quanto mais eu ouço, mais eu gosto. Gouri é o novo destaque da Difusora. De Mariozinho Rocha, Paulo Sérgio Valle, Renato Correia, Cláudia Teles, Miragem.
Radio Action.
High Society.
Difusora.
Pré-lançamento. Europa, Estados Unidos. O sucesso primeiro. O Westop, o seu jeito descontraído de viver. Pesquisa. 1, 2, 3, 4 hits.
A música dos Bee Gees tomando conta da cidade. Ficou em segundo, Night Fever. Daqui a pouquinho, a primeiríssima de hoje. Difusora, o som alegria da cidade. O som da primavera com você. Todos os dias, às 6 às 7 horas da noite. A primeiríssima de hoje é um tema romântico também. Lembra bem a primavera, a estação das flores. E já que estamos na primavera, a primeiríssima é outra vez, senão a Kate Bush, Wuthering Heights. Queridíssima em nosso programa, Kate Bush, fez o som alegria da cidade de hoje. Primeiro lugar, Wuthering Heights para Kate Bush. O som alegria da cidade está deixando você. Nós voltamos amanhã, às 6 da tarde, com as 15 músicas mais votadas. E às 3 horas, você, fazendo a sua sugestão musical através do 629834. Tchau, turma.
Especial. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora. Um bom dia muito especial para o Roberto Franco, que é o sonoplasta do Circo Tiani, que está ligando para a gente e também ligadíssimo na difusora. Tudo bem, Roberto? Tudo legal. Nosso concurso hoje é o seguinte: você está ouvindo de fundo musical o LP de Warren Zevon, Excitable Boy. A música é Werewolves of London. Quer dizer, eu já falei tudo. Logicamente, não vou perguntar nada sobre o LP, nem sobre o cantor. O que eu quero saber é em que dia e hora vai pro ar o nosso Big Apple Show. Certo? Telefone para 629834, acerte o dia e o horário do Big Apple Show e você ganha automaticamente o LP do Errol Safon, Excitable Boy, com essa música, inclusive. 10 horas e 3 minutos, música dos Beatles, que ocupa a 11ª posição nos States no grupo Earth, Wind & Fire, Got to Get to Into My Life. Earth, Wind & Fire, Got to Get Into My Life, 10 horas e 7 minutos. Hoje, o nosso concurso é a respeito do Lars Zevon e a música Werewolves of London. Se telefona para cá e diz o horário e o dia do Big Apple Show. É o tema da primavera, Stylistics. Are misleading. Stylistics First Impressions. Você telefona para 629834 e vai ganhar esse LP do Warren Zevon. O LP chama-se Excitable Boy. Mas a nossa pergunta é a seguinte: em que dia e em que horário vai ao ar o Big Apple Show? 629834 é o nosso telefone. O Lélio Márcio está me pedindo para me explicar uma coisa. Mas a questão, Lélio, se eu explicar que houve a mudança do Big Apple Show, não vai valer. Ih, mas agora eu já falei. 10 e 10, difusora, a melhor opção, Express. Fique comigo. Fique comigo.
E para fechar esse Voz Off, uma entrevista que o Dárcio Arruda e a Johnny Forte fizeram no Manhã Bandeirantes com o saudoso Ramos Calheira.
Manhã Bandeirante.
Agora faltando 26 minutos para o Jornal do Meio-Dia. Senhoras e senhores de todo o Brasil, Dione Fati.
E o vento levou Pandora, a Bíblia e o manto sagrado. Esses são apenas alguns dos trabalhos realizados por esta voz inigualável que todos acostumaram-se a ouvir no rádio, na televisão e no cinema por todo o mundo. Ele já foi até soldado no exército, estudante de química. Mas, felizmente, para a felicidade de nossos ouvidos, a vocação para a arte literalmente falou mais alto. E ele resolveu tornar-se locutor. Embora quase nunca aparecesse na tela, a presença dele às vezes era mais marcante do que a do próprio protagonista do filme.
Nós temos verdadeira paixão por esse senhor que está aqui do meu lado e que representa uma das vozes mais lindas que já apareceu. Ramos Cagliari. Ramos, que prazer. Prazer enorme recebê-lo.
O prazer é todo meu. Aliás, eu já estive aqui coisa de um ano atrás. Exatamente. Conversando com você, não é?
E vai vir outras vezes, porque por mais que a gente converse, com você pode ser?
Com você, mas naturalmente.
Com você a gente aprende, a gente gosta, e o telefone não para, e outras emissoras ligando, estúdios de gravação, e pessoa, diretores, produtores querendo fazer vinheta, mas o Ramos tá aí, o Ramos já saiu. Não, e agora, como é que acha o Ramos?
Todo mundo tem, assim, para seguir uma vocação, um clique, né? Sei lá, alguma coisa que desperta, alguma motivação. Nos locutores, nem sempre a voz, às vezes é até a vontade de realmente comunicar o fato, ou de ser artista, não importa, né, o palco em que esteja atuando. Mas eu queria saber de você, quando foi, em que momento da sua vida que você descobriu não somente a vocação, mas este potencial vocal?
Bom, quanto ao potencial vocal, eu deixo de lado agora. Quando eu descobri isso, vai longe, longe, longe na infância. Porque desde pequeno, 8, 9 anos, eu gostava imensamente de subir. Eu me lembro uma coluna de uma escadaria que a gente tinha no sítio em Niterói, e lá declamar e fazer discursos ao vento. E aprendi, inclusive, uma quantidade de poemas e tudo isso, e declamava para todo mundo.
Mestre
na escola,
fazia como Moisés.
Como Moisés, né? Mas foi aí que eu notei que eu tinha algum pendor para locução, mas nunca levei muito a sério. Você sabe que eu só comecei mesmo a falar no rádio nos Estados Unidos, né? Com aquele comentário de guerra para a Junta Interamericana de Defesa. Comentário diário que a gente fazia para o Brasil, Portugal e as colônias portuguesas.
Agora, o Ramos Calheira, amigos da Rede Bandeirantes, ficou muitos anos nos Estados Unidos.
33.
33, né? Eu fiquei 5.
Bom, mas eu fui primeiro para a universidade, né?
Certo.
Terminei a universidade e fui ficando lá. Depois começaram aqueles programas do coordenador de assuntos interamericanos, né? Cujo diretor era o Nelson Rockefeller, e a gente começou a fazer rádio teatro, né? Uhum. Jatobá, Crispim Santos, Peri Machado, Isaac Feldman, Fábio Leal, todos os que estavam lá em Nova York naquela época, e embora não fossem profissionais do rádio, né? Tomavam parte e pouco a pouco foram aprendendo alguma coisa e fizeram rádio teatro, entre
agora,
eles eu.
Ramos, o que você gravou? Qual foi a frase? Porque o Ramos é o rei da entonação, não é? Não é só voz também. É um maestro. Não dá nem para
escutar.
Interpretação,
né?
O negócio fala do como. O que ficou mais famoso que você pudesse falar agora aqui, mesmo que seja curto, para o ouvinte identificar mais ainda?
Mas eu não sei, não me lembro de uma frase.
Uma
assim,
abertura, de um.
Não, a abertura clássica, por exemplo, para Metro, todos os filmes da Metro eram narrados por mim desde 1946, né? Foi aí que eu fiz Pandora, que eu fiz Ben-Hur, que eu fiz... Bom, a Bíblia já foi para Fox, etc, né? Há várias frases. A abertura clássica é a Metro Goldwyn Mayer apresenta, orgulhosamente apresenta...
Nossa Senhora!
Mas...
Fico todo arrupiado.
Mas filmes, por exemplo, que não alcançaram um alto índice de audiência e que, na minha estimação, foram muito superiores a todos os outros, foram os documentários de longa-metragem que nós fizemos lá. Uhum. Um sobre o tubarão branco, né, uhum, das águas da Austrália, e outro sobre a vida dos insetos, né, a crônica de Hallstrom. Não sei se você ouviu falar desse filme, quase ninguém ouviu falar.
Não.
É uma coisa muito bem feita, toda em cor, nenhum trabalho científico de pesquisa científica muito bem realizado, né? E muito bem executado também.
Agora, você alcançou uma coisa que é difícil na nossa profissão, né, Darcy? Porque cantores muitas vezes se tornam conhecidos mundialmente, dançarinos, atores, mas locutor é meio difícil, né? Uhum. E você realmente é mundialmente conhecido, é uma voz muito procurada.
Não sei mundialmente. No Brasil, sim, eu acho que eu sou bem conhecido, principalmente através do meu trabalho na NBC de Nova York. Eu fui subdiretor da seção brasileira e naquele tempo eu tinha a meu cargo a apresentação do principal noticiário. Aquele noticiário era mandado por ondas curtas para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que retransmitia para todo o Brasil, né? Então isso foi uma coisa, e sempre apresentação de Ramos Calheiros, E também os filmes da Metro e da Fox, que sempre apareciam narração de Ramos Calheiros, né? Então o pessoal começou a identificar a voz com o nome.
Sim.
Né? Embora muitas vezes não pronunciem, nem escrevam direito o meu nome. Né?
Mas isso só no Brasil? Você fez coisas para...
Não, eu fiz coisas também em espanhol, muitas coisas em espanhol. E em inglês, fiz comerciais em inglês, até para Coca-Cola lá nos Estados Unidos. E para vinhos portugueses fiz uma longa série de comerciais. Durou uns 2 anos, né? Vinho do Porto, vinho Moscatel de Setúbal, todos os grandes vinhos, vinho Dão... Todos os grandes vinhos portugueses, né? Eu fazia propaganda deles em inglês, deliberadamente com sotaque, que eu tenho muito pouco, se não nenhum sotaque em inglês. Mas eles queriam que eu fizesse com sotaque.
Porque afinal ia para Portugal.
Não, era para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos começassem a comprar em maior escala.
Vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos já já. Com Ramos Calheiros. Nosso convidado especial. Ramos Calheiros.
Ramos, isso que eu estou fazendo agora, tentando imitar o mestre, dezenas de pessoas já o fizeram, não? Ou seja, você forma uma escola.
Algumas. Bom, aí é a diferença, não é? Entre, por exemplo, o inglês tem as duas palavras perfeitas, to emulate e to imitate.
Exatamente.
To emulate, que é você seguir uma escola, um exemplo de alguma outra pessoa que você acha que está fazendo uma coisa bem feita. É o caso, por exemplo, do irmão do Cid Moreira, que está fazendo isso, né? Ele está seguindo mais ou menos as bases para uma leitura diversificada de uma narração, como eu faço, mudando o timbre de voz, mudando o ritmo de leitura, etc. E há o outro que já faz uma... bem em cima, não é? Chega a ser quase uma caricatura, que é o caso...
Uma reprodução,
eu dizer,
né?
Uhum. Eu não vou dizer quem é, mas você sabe quem é.
É, todos, né? Nós sabemos.
Mas então é diferente, né? Agora, há muitos, né? Até no interior. Estive coisa de um ano atrás, visitando as cidades históricas de Minas Gerais. Passei por São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, né? E você ficaria surpreendido de ver quantos
Ramos
locutores jovens estão fazendo isso.
Agora é interessante saber.
De Maringá apresenta.
Agora é interessante saber a quem você admira, né, como locutor.
Olha, como locutor noticiarista, para mim, eu ainda acho que o melhor é o Cid Moreira.
Ah, não resta dúvida.
Eu acho que o melhor é o que lê mais inteligentemente, a voz é muito bonita, ele tem uma entonação boa, né? Eu acho que é o melhor. Tempos atrás, ele fez uma parte, eu fiz outra parte, uma série, uma gravação brinde de Natal da companhia para os seus clientes, que foi uma série de poemas e de leituras dramáticas, que ele fez uma parte e eu fiz outra. Nós estivemos juntos aqui. Aliás, eu me dou muito bem com o Cid, gosto imensamente dele. Acho uma ótima pessoa. Ótimo companheiro de trabalho.
O que de mais gostoso você obteve na sua vida nessa nossa profissão?
Bom, isso foi a satisfação de fazer um trabalho bem feito, tanto no máximo das minhas possibilidades intelectuais, e sempre exercendo a profissão com dignidade, né? Quer dizer, houve muitas vezes que eu recusei fazer trabalhos porque não achava que aquele tipo de trabalho estivesse de acordo com as minhas ideias ou com o que eu era na vida, com o que eu queria ser, né?
Isso é muito importante, porque há dois tipos de pessoas atuando nos meios de comunicação de um modo geral, não é? Aquelas que, de fato, não se importam com o que quer que anunciem, o que quer que estejam falando, contanto que o dinheiro seja bom, e aquelas que têm essa formação de caráter. Isso é muito importante para uma durabilidade de carreira, né?
Principalmente se você não quer ser um doutorzinho, né? De segunda ou de terceira categoria, se você quer ser uma pessoa respeitada.
Respeitada, acima de tudo, respeito.
Você tem que ter dignidade, dignidade profissional. E você tem que ter ideias, porque um homem sem ideias é um saco vazio, né? Então, por exemplo, uma vez foi-me, sem dizer nomes, foi-me oferecida uma campanha política para fazer por alguém cuja atuação política eu não respeito, e eu recusei, apesar de que o dinheiro era muito grande, né? Também uma grande rede de televisão ofereceu-me um tipo de trabalho que eu não achei de acordo com o que eu sou e o que eu quero ser, então eu também recusei. Eu acho que a pessoa tem que ter suficiente desprendimento, né? Claro, se você está morrendo de fome, então você pode talvez aceitar alguma
abrir
coisa.
Abrir mão, né, dos princípios.
Mas se você pode viver pelo menos medianamente bem, você tem que ter princípios e tem que seguir os princípios. E não pode achincalhar-se aceitando qualquer coisa e fazer qualquer coisa por qualquer dinheiro.
Agora, Ramos, como é que foi a sua readaptação ao Brasil depois de 33 anos morando na América do Norte?
Olha, foi difícil. Foi difícil. Porque você sabe, você esteve lá e você sabe que a maneira de conduzir negócios em geral, e para eles tudo é negócio, né? É muito diferente lá. Se eu fazia, por exemplo, um trabalho qualquer, narrar um trailer, ou uma longa-metragem, ou um comercial, etc., que uma semana depois eu recebia pelo correio o meu cheque direitinho, né? Lá tem aquilo que se chama residuals, que não existe ainda aqui. É o seguinte, cada vez que um comercial, fora do cachê que você recebe, se passa um minuto dos 3 meses básicos, você recebe outro cachê. Né? E fora disso, cada vez que ele vai ao ar, você recebe uma percentagem pequenina, 0,3%.
Sim, mas já é maravilhoso.
Quando chega no fim de 3 meses, você recebe mais do que o cachê.
É, porque há campanhas fortíssimas, né, que são veiculadas. Olha,
mais
o
dia
todo. Cachê.
E quem faz tudo isso é o sindicato. Eu, por exemplo, pertencia, embora não nunca tivesse sido ator de cinema, mas eu pertencia ao Screen Actors Guild, né? Por causa do meu trabalho com narração de filmes e tudo isso. E lá eles é que tomavam nota de tudo. Sabiam exatamente quantas vezes o comercial foi ao ar, quantas vezes apareceu.
Olha, isso não é brincadeira, hein?
E depois me chamavam por telefone. Aqui está o seu cheque, 10% é para o sindicato, que tinha todo o direito.
Claro.
Fizeram tudo, né?
Claro.
Então, o sindicato é forte, tem muita força e, de fato, protege os interesses dos seus associados.
Até daqui também, não sei.
Poxa,
como você...
Poxa, que beleza.
Iris Vecchieri seria o nome feminino que mais se destacou?
Olha, como locutora, para
é
mim,
isso.
Sim. Eu gosto da voz dela, gosto do jeito que ela fala, acho um jeito feminino sem ser amanteigado. É um jeito bonito de ser feminina.
É feminino e forte, né? Marcante.
Você vê, por exemplo, aquela coisa que ela fazia, não sei se ainda faz, no aeroporto do Rio de Janeiro.
Ah,
Marcante. Você gosta até de ouvir a voz dela.
Bom, Ramos, nós estamos em cima... Hã? O quê? Não. A Carla teve uma ideia, pedir para o Ramos ler a ficha de encerramento. Você faria isso para nós?
Equipe técnica: Mário Batista, João Batista, Luiz de Souza, Carlos Pimentel, Ricardo Pereira, Antônio Galvão, Victório Pescuma. Equipe de produção: Laís Prado, Gláucia Pena, Ana Paula Cardoso, Carla Brandão. Direção executiva: Luiz Fernando Malhoca. Apresentação: Dárcio Arruda.
Edione Forte. Boa tarde, Brasil.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.